conversar com o Júlio César Bonetti, até para saber do Júlio como ele tem observado essa questão, principalmente de segunda-feira, e a partir da denúncia até hoje, esses fatos que vão marcando esses dias, vai completar inclusive um ano de afastamento do prefeito Gustavo Cancelier na sexta-feira. Como vai, Júlio? Bom dia!
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, estava trazendo aqui, recuperando para aquele ouvinte que acompanha mais à distância, os fatos. Eu acredito que foi mais ou menos isso, a partir da denúncia que foi feita, não, Júlio?
Isso, exatamente. Na verdade, a gente fez essa representação junto à Polícia Federal em virtude da dificuldade que nós estávamos tendo de fiscalizar essa obra do Finisa. A gente acompanhou desde o início, quando a Caixa Econômica veio fazer a apresentação do Finisa, as ruas onde seria aplicado o dinheiro e a forma como seria feita a fiscalização. Tá? Nós achamos, na época, que era um volume de dinheiro muito alto para o município de Uruçanga, sendo que não havia uma fiscalização por parte da Caixa Econômica Federal. Essa fiscalização ela ficaria a cargo da Câmara de Vereadores, porque não havia técnico da Caixa Econômica, como tem numa obra com financiamento através de uma emenda parlamentar, por exemplo. O prefeito podia gastar naquela obra do jeito que ele quisesse, apresentar a nota, a Caixa pagava. E isso era uma coisa que nos preocupava muito. Iniciando o uso do recurso, nós começamos a fazer requerimentos pedindo informação. E esses requerimentos, eles sempre vinham dizendo que tinha que buscar informação no portal da transparência. Vale lembrar que o Uruçanga tem uma lei específica sobre prestação de contas quando alguém, qualquer cidadão, pede uma informação. A informação ela tem que ser clara e objetiva. O que nós pedíamos era qual o valor que está sendo gasto na obra X. A resposta que vinha, tem que buscar a informação no portal da transparência. Pois bem, eu estive junto com um servidor da Câmara da Prefeitura Municipal de Uruçanga, a gente marcou uma reunião, nós fomos lá, procuramos no portal da transparência o custo da obra. Eles também não conseguiram retirar. O que se consegue no portal da transparência é o pagamento de uma nota fiscal específica. Isso não é me responder um requerimento dizendo que a obra até o momento nós já gastamos 200 mil reais. É o mesmo que eu te perguntar quanto é que tu gastou de mercado esse mês e me apresentar uma notinha aqui do mercadinho do lado e não me apresentar as outras. E o volume de recurso, por ser um volume de recurso muito alto, ele necessitava obrigatoriamente de uma fiscalização contínua. Eu fico muito tranquilo com relação à representação que a gente fez na Polícia Federal, porque eu comuniquei que iria fazê-lo. Se eu não tivesse as respostas da Prefeitura, eu iria fazer a denúncia no Ministério Público Federal. Isso eu comuniquei por várias vezes. Tanto é que o último requerimento que eu fiz, eu prorroguei por 3 vezes, verbalmente, para eles me entregarem. Até que chegou numa quarta-feira e eu disse, ó, hoje vai ser o último dia que eu vou aguardar vocês. Se vocês não quiserem me entregar, não tem problema nenhum. Mas eu vou denunciá-los no Ministério Público Federal.
Uhum.
Com a negativa, não veio novamente nessa resposta. Aí eu tive que buscar nota por nota lá no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que na prestação de contas do Tribunal de Contas, no campo de observação, ele aparece o nome da rua, aonde você está colocando o valor da obra e aonde está sendo aplicado. Eu fiz o lançamento de todas as notas que tinham sido pagas. Por espanto meu, tinha nota fiscal paga de hora máquina que a máquina não estava na obra. Aí isso me chamou muito a atenção, mas muito mesmo, porque a obra é na frente da casa onde eu morei a minha vida inteira. E eu passei ali frequentemente nesse local. E o trator de esteira não estava lá. Aí eu planilhei toda essa obra e eu vi que o custo da obra já tinha extrapolado se tivesse sido contratado uma empresa terceirizada, sem que a prefeitura colocasse nenhum caminhão e nenhum funcionário lá. Foi aí que partiu né, toda a indignação e toda essa suspeita de desvio de verbas desses 14 milhões que a Prefeitura de Uruçanga pegou da Caixa Econômica Federal. Baseado nisso, foi preparado toda uma documentação com um relatório bem robusto, né, com bastante material, e foi solicitado. A gente não faz denúncia, mas solicitamos que a Polícia Federal fizesse uma investigação a respeito do valor do financiamento, né, que Uruçanga contratou junto ao Finisa, porque haviam sérias suspeitas, tá, de que estava havendo um mau uso do recurso público. Então foi aí que iniciou todo esse processo de investigação desse montante do Finisa.
É, Júlio, nesse caso específico do Finisa, quer dizer, quando na época, quando era solicitado, quer dizer, os números, as planilhas, tanto nesses dois momentos, pelo que eu entendi, no momento que informalmente e depois formalmente, que tipo de resposta era passado? Se dava um tempo, não se tinha resposta? Em que momento, lembra quando isso foi solicitado ou não?
Não, a gente, na verdade, as solicitações foram feitas já desde de 2019. A partir do momento que foi aprovado, o primeiro requerimento foi pedir o contrato. A gente já pediu o contrato para saber todos os termos do contrato. E quando é feito um requerimento, tanto pela Câmara quanto pelo cidadão comum, eles têm prazo. Se não me falha a memória, são 30 dias de prazo. É prorrogável, né? É 15 mais 15, se não me falha a memória. Então, eles têm que responder. Porque senão incorre também num crime de improbidade administrativa. A prefeitura, o prefeito, ele não pode deixar de responder. Ele é obrigado. Então, como é que eles respondiam? Procura no portal da Transparência, que as informações estão lá. Então, era muito cômodo, né? Muito cômodo esconder a informação, que era essa a impressão que a gente tinha, é que eles não queriam que a gente soubesse o quanto que estava sendo gasto em cada obra.
A questão da rua, a situação que vocês começaram a estranhar em relação às notas que estavam sendo pagas, a rua em questão é a Silvio Ferraro, é isso ou não?
Isso, exatamente. É o trecho de asfaltamento da rua Silvio Ferraro. É só o trecho asfaltado.
Agora, Júlio, desde aquele primeiro momento que foi solicitado, ainda na condição de vereador, né? Desde aquele primeiro momento até hoje 18 de maio de 2022. Você imaginou que isso já estaria concluído? Como é que está? De que maneira você está avaliando aí esses últimos meses? Tivemos essa sessão de segunda-feira na Câmara de Vereadores. Como é que você está vendo isso já analisando aquele ponto de partida desde da primeira solicitação de informações?
A gente imaginava que poderia ser mais rápido, tá? Mas por se tratar de um financiamento, tá? O Finisa, ele é um financiamento que o governo federal disponibilizou para o Brasil inteiro. Então, particularmente, eu não sei até que ponto essa operação de Uruçanga está tendo desdobramento. Então, o que acontece, como isso aqui está em segredo de justiça, tá? A gente não sabe, não tem a mínima condição de falar absolutamente nada. A única coisa que a gente consegue saber com relação ao processo é que se colocar ali no Google o nome do prefeito afastado, Luiz Gustavo Cancelier, habeas corpus, ali tem sim algumas informações, né? De algumas coisas que foi acusado, alguns números de procedimento, mas do processo em si a gente não tem. Imaginávamos sim, tá, que poderia ser mais rápido. Porém, em função, né, do volume de dinheiro, de tomar depoimento, a gente sabe que o processo é moroso. Na verdade, o procedimento da Polícia Federal, isso já foi, né, para a Justiça, então é que quem está mantendo ele afastado é o pedido do juiz, né, não é mais da Polícia Federal. Então, nós gostaríamos sim que a coisa fosse mais rápida. Porém, nós também temos que saber que é importante, eu acho que isso tem que ficar claro para o uruçanguense. É importante o que está acontecendo no município de Uruçanga. Isso é importante, isso é positivo. Quem acha que isso é negativo está redondamente enganado. É igual quando alguém ele opta por fazer uma cirurgia plástica, tá? Olha uma pessoa que fez uma cirurgia plástica no outro dia, parece um Frankenstein. espera um pouquinho, passa uma semana, passa 2 semanas, vai estar lá aquela pessoa bonitinha como ela queria. E o Urusanga também vai ficar bonitinha. O Urusanga precisava passar por isso. Não tinha como a gente ficar de olhos fechados vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Comissão de investigação dentro de uma Câmara de Vereadores é um instrumento, é uma ferramenta que tem do vereador poder investigar. Porque se ficar só fazendo denúncia no Ministério Público, tanto estadual quanto federal, olha a quantidade de coisas que acontecem lá. A Câmara de Vereadores, o primeiro objetivo de ter uma Câmara é fiscalizar. E a única forma que ela tem de fiscalizar é montar uma comissão. O que você não pode é banalizar uma comissão. A comissão, ela vai ouvir testemunha, ela vai colher documentos, ela pode contratar, inclusive, perito, ela pode contratar terceiros para fazer qualquer tipo de laudo técnico, montar o relatório e entrar em votação. Isso é a mecânica de uma comissão. Não é porque abre uma comissão contra um prefeito, tá, ou contra um vereador que já tem que condenar ele prematuramente. A comissão está lá e ela tem que ser avaliada. Agora, a forma, a técnica que é utilizada, o entendimento que cada advogado tem, né, de acordo com cada lei, vai de cada um. Esse mesmo requerimento na comissão entrou em votação no ano passado. O presidente da época colocou em votação com maioria absoluta, contrário ao que diz a lei. Porém, ele se baseou numa outra lei. O atual que está aí, ele se baseou no decreto federal, onde diz que a maioria é simples, para te aceitar. Na época, lá no passado, se não me falha a memória, também já teve uma outra comissão instaurada do Caminhão do Lixo, também foi com maioria simples. Isso é para dar entrada na comissão. Agora, para julgar o mérito, aí sim, aí a maioria absoluta, isso também está bem claro na lei. Agora, a Câmara de Vereadores, se ela não pode fiscalizar, aí eu concordo, fecha as portas. Porque vai fazer o quê? Vai ficar lá dando nome de rua, pedir para fazer lombada? A principal função dela é fazer a fiscalização. Agora, existem formas de fazer fiscalização, né? E é preciso respeitar. O Urusanga, ela está precisando passar por isso, tá? Política é para quem gosta de pessoas, não é para quem quer nada em troca. Entrar na política para benefício próprio é fazer politicagem, aí dá no que deu. A situação de Urusanga está do jeito que está porque entrou na política pessoas que não pensam nas outras pessoas. Usa isso como uma cortina de fumaça para fazer o que fez. E aí vamos aguardar o que vai vir, se vai ser acatado e se vai responder um processo ou se vai ser arquivado. Se for arquivado, não vai apagar o que foi feito. Não vai. Porque se você pegar uma rua que era para custar 600 mil reais e custou 1 milhão e 100, não é porque não ele não vai responder um processo crime que a rua estava certa. Não, não estava. Não estava. As notas todas estão lançadas na prefeitura, tá? Inclusive, também é muito importante se falar isso, que ele rejeitou a lei que dava o atual prefeito em exercício, ele deu entrada quando vereador de um projeto de lei que dava transparência em cada rua, onde era colocada uma placa e ali o munícipe ia saber o quanto que foi gasto. Ele vetou essa lei, mas peraí, né? Nós temos que saber aonde está sendo utilizado o recurso. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber o quanto que está indo para o hospital e como está sendo gasto. A gente precisa saber o quanto que está indo para uma estrada e como está sendo feita. A paixão política é uma coisa, tá? Tem muitas pessoas que amam a política de paixão do seu partido. Isso é uma coisa. Isso faz parte do processo. Da mesma forma como tem gente apaixonada por um time de futebol. Agora, nós não podemos manter o Urusanga nos moldes que estavam antes. E eu vou dizer, enquanto eu estiver aqui, independente do prefeito que for, se chegar aos meus ouvidos exatamente o que chegou da outra vez, eu vou sim investigar e vou voltar a fazer a denúncia. Vou voltar a fazer a representação como tinha que ser feito, tanto na Câmara de Vereadores, quanto no Ministério Público ou na Polícia Federal. Não foi só essa que foi feita, foram outras que foram feitas, inclusive, no Estado, porque dependendo de onde vem o recurso, se o recurso é federal, você faz no Ministério Público Federal. Se o recurso é estadual, você faz no Ministério Público do Estado. Então, tem o uruçanguense, ele tem que começar a mudar o seu discurso. Empresas grandes não vêm para Uruçanga, não é por causa do preço de energia elétrica, porque energia elétrica não se compra da Eflu, empresa grande. Empresa grande compra em leilão. Empresa grande compra só o fio da Eflu. Então isso tem que estar claro para a população de Uruçanga. É só olhar ao nosso redor, ver quanta gente temos que importar para poder colocar nas fábricas que tem no município de Uruçanga. Nós temos um baixo índice de desemprego. Mais baixo mesmo, até no início desse ano, eu estava na Marconi empresa solicitando mão de obra porque não estava conseguindo contratar, porque não tinha, porque vinha gente de fora. Nós temos que saber o que nós queremos para o Uruçanga. Nós queremos o quê? Nós queremos uma cidade segura, nós queremos uma cidade boa para se morar, ou nós queremos uma cidade onde tem prédio em tudo quanto é lugar, onde tem barulho em tudo quanto é lugar, e nós queremos político que não dá valor à população, ao povo. Fica muito fácil tu usar tudo isso como uma cortina de fumaça. Então não adianta ir para a rádio chorar. Não adianta ir para a rádio chorar. Não adianta dizer que se for assim, então eu me afasto. O tanto o vereador quanto o prefeito, se acha que ele, estando fora, ele faz bem para o município, ele quer fazer o bem para o município, protocola lá um pedido de renúncia. É fácil, é um papel, uma folha de papel A4 e uma assinatura, vai lá e faça o pedido de renúncia. Mas isso tem que ser com ação. Tem muito vereador e o prefeito afastado vão pro rádio para fazer média com a população. Isso tem que acabar, tem que parar. Tem que olhar para aquele que está lá, o mais necessitado. Todo esse dinheiro que foi desviado do município de Uruçanga podia ter sido aplicado em cesta básica, podia ter sido aplicado em cirurgia. Tem um monte de gente na fila. Tem um monte de gente que está tirando dinheiro de onde não deveria, tá? Para poder usar na saúde. Então é para isso que um político ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar para dar o bem-estar para a população. Dar o bem-estar. Se isso tudo que está acontecendo está causando um mal-estar na população, ele é o principal culpado. E quando ele diz que o Uruçanga está parado, peraí, como assim o Uruçanga está parado? Está sem prefeito, o Uruçanga, que eu saiba, tem um prefeito. E o prefeito está trabalhando. Talvez não esteja trabalhando no ritmo que ele deseja, porque talvez o prefeito que esteja aí, talvez não, eu tenho certeza que esse prefeito que está aí, ele não quer que tenha volume de obra para ele poder ficar com uma fatia, como acontecia antes. Quanto mais rápido gastar os 14, mais tempo, maior é o volume de dinheiro que eu vou ter para poder fazer o que eu fiz. Entendeu, Joel? Então,
Sim.
Uruçanga é uma cidade pequena, nós podíamos estar muito melhor, com certeza, tá? Com certeza, não tenho dúvida disso, tá? Agora, a gente não pode ficar usando esse tipo de argumento, ludibriando a população, achando que isso vai continuar, perpetrando. Não vai. O povo acordou, não todo mundo, tem uma parte ainda que está anestesiada, mas a anestesia uma hora vai passar, tá? Eu espero que isso chegue aos finalmente, tá? Que a justiça consiga ir de uma forma, claro que sempre dentro da legalidade, né? Ou que arquive o processo ou que transforme ele em réu. Agora, não dá, é para. Uma outra coisa que está acontecendo quando ele vai para a rádio, ele está querendo dizer para a população que isso é uma briga entre o PP e o MDB. Não é, eu não sou filiado ao MDB, eu não sou filiado ao PP. Eu fiz isso enquanto vereador na época eu estava no PP, hoje eu não tenho uma filiação partidária, tá? Mas eu fiz isso como cidadão. Então ele está tentando, ele tudo usa como uma cortina de fumaça. Essa é a estratégia dele, está parecendo um ninja, cheio de bolinha de fumaça no bolso. Joga a bolinha da fumaça de que isso é uma briga do MDB junto com o PP. Não, não é. Não é porque o PP está esvaziando. E isso é ruim para Urusanga. É ruim que essas pessoas estejam saindo do partido. As pessoas de bem precisam estar dentro dos partidos. Porque um político ruim, tá? O político de má índole, ele não quer pessoas de bem junto. Ele não quer pessoas que cutucam, que falam a verdade dentro das reuniões. Ele não quer isso. Ele quer é gente anestesiada que ele possa fazer o que quiser do jeito que quiser. E está é o tipo de pessoa que desacredita na justiça. Ah, sempre foi assim, nunca deu nada. Não vai dar sim. Vai dar, porque o que foi feito, eu costumo dizer é que pegou uma CG, botou um porco atrás, deu uma voltinha no centro e queria que ninguém visse. É impossível. Fazer o que foi feito é impossível. Não tinha como não ver aquilo. Mas eu tenho fé na justiça, acredito que esse processo vá para frente, a função dos advogados é defender, né? Vão usar, obviamente, de todos os recursos e informações que tem. Agora, o que não dá é para fechar os olhos, tá? Não dá para fechar os olhos. O que mais me preocupou na fala de ontem, inclusive, tá? É quando ele diz que o povo de Urusanga quer vê-lo trabalhando como ele trabalhou nos últimos 4 anos. Jesus amado, pelo amor de Deus, tomara que isso não aconteça. Porque se ele fizer, se ele retornar e fizer nos próximos 2 anos o que ele fez nos últimos 4 anos, nós vamos ter que vender o patrimônio do município de Urusanga.
Júlio, muito obrigado pela atenção conosco. Um abraço, bom dia, uma boa quarta-feira.
Boa tarde, obrigado, Joel, e eu fico à disposição.